Está no ar. O Jornal do Senado.
Oposição cobra explicações de ministro da Justiça sobre encontro com advogados de empresa investigada pela Polícia Federal.
Regufe defende derrubada de veto ao projeto que corrige tabela do imposto de renda.
Raimundo Lira quer recriar comissão para acompanhamento das obras de transposição do São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores questionaram o encontro do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com advogados de empresa investigada pela Operação Lava Jato.
A oposição quer que o ministro seja convocado no Senado para prestar esclarecimentos. As informações com a repórter Marcela Cunha.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, vai pedir a convocação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, assim que ela for instalada. O senador ainda sugeriu que, caso venha a ser instalada, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras, que está sendo proposta por partidos da oposição, o ministro também seja ouvido. Para o líder do PSDB, Cardoso deve esclarecer as circunstâncias de uma audiência realizada no Ministério com advogados de uma empreiteira investigada na Operação Lava Jato. Cássio Cunha Lima disse que faltou transparência ao não listar a reunião na agenda oficial do ministro.
Por que a negativa? Por que esconder o encontro? O que ali foi tratado? E não se pode requerer, como deseja o ministro, o manto protetor do sigilo, porque nesse instante, na República, não pode haver sigilo. Sobretudo durante o curso de uma investigação conhecida de todos e que tem na Polícia Federal um dos braços de investigação, Polícia Federal esta, que é comandada pelo ministro da Justiça.
Em nota oficial, Cardoso afirmou que não há absolutamente nada de ilegal ou de irregular em receber advogados que pretendem representar contra eventuais atos ilegais que julguem ter ocorrido no âmbito da atividade de órgãos da pasta. O ministro alegou que o agendamento da reunião não foi registrado em seus compromissos oficiais por uma falha do sistema. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que a realização da audiência não foi negada pelo governo e que não há necessidade de convocar o ministro.
Não ficou em branco apenas a agenda que ele tinha com esses advogados. Toda a sua agenda estava com problemas e vai ser restituída. Eu fui ministra, nós somos obrigados a registrar a agenda. Muitas vezes a agenda não fica registrada no dia, você muda muita agenda. E tenho certeza que jamais o ministro usaria um subterfúgio desse, porque ele saberia que mais cedo ou mais tarde as suas agendas se tornariam públicas.
E uma das grandes causas para a corrupção no país, na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, é a mistura que se faz do Estado com o governo e com os partidos.
Ele afirmou que não há essa separação no país e quando um grupo partidário chega ao governo, passa a acreditar que é o dono do Estado.
Ele também criticou a submissão do Legislativo ao Executivo e a pouca disposição que o governo tem de dialogar com os opositores, ou até mesmo dificuldade de aceitar críticas. E a saída para essa situação, na opinião do senador, é a reforma política.
Cristóvão ainda lamentou que os governistas atuais, que classificam de golpistas os que discutem um possível processo de afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff, foram os mesmos que defenderam o impeachment do ex-presidente Fernando Collor.
Eu não acho que seja bom para o Brasil ter impeachment. Veja bem a diferença. Ter e falar. Falar não depende de nós. O povo que fala, ter, depende de nós. E aí eu não sou favorável. Não sou. Porque um país que a cada 4 presidentes tira 2 impeachment, aí é a maior de todas as doenças da democracia pela falta de regras permanentes. Mesmo que legalmente interrompidas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que permite que candidatos concorram a cargos eletivos sem afiliação partidária, ideia conhecida por candidatura avulsa.
Paim explicou que, pela proposta, a candidatura avulsa será permitida se o concorrente tiver o apoio de um número mínimo de eleitores definido em lei.
Ele lembrou que, em 1932, o Código Eleitoral da época permitia esse mecanismo. Mas, em 1945, isso mudou, passando a ser obrigatória a filiação partidária.
Paulo Paim acredita que a medida não enfraquece os partidos, como afirmam os contrários à ideia da candidatura avulsa. Ele acrescentou que, para ser um bom político, não é necessária a vinculação a alguma legenda partidária.
Sendo proibidas as candidaturas avulsas, como ocorre hoje, o Brasil deixa de potencialmente contar com vários homens e mulheres capazes e de alto espírito público que são afastados do mundo da política. A possibilidade das candidaturas avulsas seria uma fonte de vitalidade, de renovação para a política brasileira. Renovação tão necessária, mas que fica perdida para nós.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto que reajusta a tabela do imposto de renda em 6,5%.
Ele argumenta que a medida beneficia o contribuinte e lembrou que já em 2011, a tabela do imposto de renda estava defasada em 64%, índice que aumentou bem mais, levando-se em conta que a correção nos últimos 4 anos foi bem abaixo do índice oficial da inflação.
A defasagem, quando eu fiz o estudo, no ano de 2011, dos últimos 16 anos, era de 64,1%. Nos últimos 4 anos, a defasagem ainda aumentou, porque a correção da tabela foi de 4,5% anualmente nos últimos 4 anos, enquanto a inflação anual beirou 6,5%. A inflação oficial, porque o brasileiro que faz as suas compras todos os dias sente nas ruas uma inflação ainda maior do que a inflação colocada pelos números oficiais.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a campanha da fraternidade lançada hoje pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil serve como uma luva para os dias atuais.
O lema é "Eu vim para servir" e tem como tema fraternidade, igreja e sociedade.
Ana Amélia lembrou que as ações em comunidades, família, na vizinhança e nos bairros reforçam os laços entre as pessoas que compõem essas coletividades, fazendo com que elas passem a se comprometer mais e mais com o bem geral.
Mas o que acontece atualmente, lamentou a senadora, é que a injustiça social e a corrupção prevalecem na sociedade, muitas vezes praticadas por autoridades públicas, prejudicando trabalhadores, aposentados, estudantes e o contribuinte em geral.
A atuação social é indispensável para que as nossas instituições, sobretudo a primeira delas, que é a família, depois as instituições públicas, a nossa escola, o nosso trabalho, onde nós convivemos, estejam todos a serviço de todos.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, defendeu a recriação de uma comissão do Senado para acompanhar a transposição das águas do Rio São Francisco.
As obras começaram em 2007 e deveriam estar prontas em 2012. Orçada inicialmente em R$4,5 bilhões, a transposição deve ser concluída por R$8,2 bilhões. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, destacou a importância do Rio São Francisco para a região nordeste do país. Ele defendeu em plenário do Senado a recriação de uma comissão externa do Senado para acompanhar as obras de transposição e revitalização do rio.
A transposição do Rio São Francisco é o maior programa de segurança hídrica da região nordeste. A vida do nordestino nunca mais será a mesma depois que as águas captadas do Rio São Francisco estiverem escoando pelos canais construídos. Daí o justificado entusiasmo de todos os que lutam para que essa obra monumental seja concluída.
No mesmo sentido, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, quer prioridade na recuperação do rio e seus afluentes, que estão secando. Ele lembrou que, além da falta d'água das chuvas, o Rio São Francisco tem sofrido com o depósito de esgotos não tratados, o desmatamento de suas margens e o assoreamento. Otto Alencar citou o caso dos rios afluentes Paramirim, Verde, Jacaré e Santo Onofre, que eram permanentes e se tornaram caminhos de areia.
E não se fala na recuperação e revitalização das nascentes. A primeira vez que a nascente do Rio São Francisco secou, na Serra da Canastra foi agora no ano de 2014. É uma gravidade tão grande o governo não voltar às vistas para a questão das nascentes e da recuperação dos afluentes, que se não fizer isso, de nada valerá a transposição do Rio São Francisco. Só na Bahia, na margem direita do Rio São Francisco, nós temos 4 rios que hoje só existem na lembrança. São Caminho de Areia.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.